Ainda a regra de cálculo. Preciso falar da regra de cálculo, por quê? Porque a justificativa da regra de cálculo para o auxílio por incapacidade, para o benefício de incapacidade, ele vem de uma forma muito gravosa. Tornar o período básico de cálculo daquele cidadão não mais a média aritmética de todas as suas contribuições de julho de 94 até o momento do pedido do requerimento, mas sim apenas dos 12 últimos salários. E a justificativa que vem na emenda, que causa uma total estranheza, porque nós estamos falando de um sistema de solidariedade, quando nós falamos do direito previdenciário, nós não falamos do momento, nós falamos daquele contexto no qual aquele segurado está inserido. E quando eu falo do contexto, eu não posso me referir a um trabalhador falando apenas dos 12 últimos meses de trabalho dele. Eu não posso me referir à situação atual. Ele contribui uma vida inteira. Ele é um contribuinte a vida inteira. E se ele é um contribuinte a vida inteira, eu tenho que analisar ele dentro do contexto no qual ele está inserido. E o cálculo do benefício dele vai ser um cálculo que deve levar em conta a real situação na qual ele contribuiu uma vida toda. Se ele tinha uma situação financeira melhor e depois essa situação mudou, não importa, porque para aquele caixa da Previdência que é responsável pelo benefício dele, ele contribuiu daquela forma. E quero lembrar aqui que a Emenda 20 de 98, ela tornou o nosso sistema previdenciário contributivo. Nós falamos muito em direitos sociais. É claro, é muito bom falar de direito social, mas o nosso direito social, a Previdência Social, ele é um direito de prestações positivas pelo Estado com contraprestação do segurado. Nós não falamos de esmola, não falamos de assistencialismo, não falamos de favores. Nós falamos de contraprestação. Por quê? Porque quando veio a Constituição Federal e disse que a Previdência era um direito fundamental, em 98 veio a emenda e diz, não, ele é um direito fundamental, mas agora ele é um sistema contributivo. A nossa aposentadoria não é mais por tempo de serviço. Ela é aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje a gente tem prestações positivas conferidas pelo Estado através de uma contraprestação contribuída, reconhecida, né, pelo segurado que faz essa contribuição. Então, quando nós mexemos nesses direitos, nós não estamos falando de um fundo perdido, de um dinheiro que é utilizado para dar benefícios, para dar esmolas. Nós estamos falando de direito adquirido, nós estamos falando de pessoas que estão contribuindo, então, por toda essa vida de trabalho, e esse dinheiro não pode deixar de ser reconhecido. Ainda voltando ao meu terceiro ponto, que é a regra de cálculo do auxílio-doença, a hipótese que causa estranheza, além da que eu comentei, de que a preocupação do governo é que o segurado, ele vem a receber no auxílio-doença mais do que o valor do benefício do trabalho da ativa que ele está no momento. Que eu disse para vocês, nós temos que nos preocupar com o contexto que ele está inserido. Então, esse não seria um argumento válido. Mais que isso, a argumentação de que o número de auxílio-doenças concedidos, ele dobrou, quadruplicou exponencialmente. Mas daí nós temos que levar duas considerações. As premissas quando nós fazemos uma equação, as premissas precisam ser verdadeiras em todas as suas bases. O auxílio-doença realmente ele aumentou exponencialmente, mas o número de empregadores formais também aumentou exponencialmente. Temos, e o governo demonstra em seu programa, inclusive o programa de eleição, que eu dei uma olhada, 15 milhões de novos trabalhadores formais. Então, se nós temos 15 milhões de novos trabalhadores formais, por via de regra, o número de benefícios vai aumentar também. Afinal, as premissas elas têm que ser equitativas. Se eu tenho mais trabalhadores, eu concedo mais benefícios. Essa é uma regra da qual nós não podemos fugir. E ainda, quanto ao custeio, é preciso salientar que o custeio da Previdência Social, ele é equitativo, igualitário, ele prevê uma situação na qual coloca todos os segurados como contribuintes e como recebedores do benefício. O custeio da Previdência não se atém somente aos seus segurados, então o custeio da Previdência ele é amplo, ele é universal. Mais que isso também, nós temos que fazer duas considerações quando nós falamos das medidas provisórias. Primeiro, o direito previdenciário é um direito fundamental em função da Constituição Federal. Segundo, o direito previdenciário é um direito humano por causa das cartas internacionais das quais o Brasil é signatário. Quando nós desrespeitamos direitos humanos, ou como a doutora Thaís falou, quando chegamos ao retrocesso social, nós não enfraquecemos somente a nossa Constituição Federal. Nós enfraquecemos também o Brasil perante as instituições internacionais. Porque nós desrespeitamos, rasgamos, acabamos com as cartas internacionais das quais nós somos signatários. E o evento morte, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei da carência dos 24 meses, ele é um evento que é o principal risco social protegido nas cartas internacionais. Porque as famílias, ainda num sistema um tanto quanto retrógrado, ainda vivem do chefe de família. Ainda, por mais que a gente viva uma realidade diferente, nós podemos observar pelo IBGE, pelos cálculos, que ainda temos chefes de família instituídos e muitas famílias onde só o chefe de família trabalha. O risco morte é um dos eventos mais importantes protegidos pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, quando nós colocamos 24 meses de carência para que o segurado, filho ou esposa, possa ter direito a um benefício de pensão por morte, nós colocamos essas pessoas no risco social. Quando nós colocamos essas pessoas no risco social, nós fazemos uma coisa mais grave. Nós levamos à miserabilidade. Porque nós desprotegemos uma parcela da nossa sociedade e essa parcela desprotegida leva à miserabilidade social. E a miserabilidade é o primeiro passo para o caos. Porque os problemas advêm sempre da falta de condições, da falta de dinheiro, da falta de possibilidade de ter uma vida digna como aquela que a nossa Constituição Federal tanto fala. Mas, já me alonguei um pouco, eu quero só fazer um comentário ainda quanto ao custeio dos 30 dias, que não há como deixar de falar que agora a empresa vai ficar responsável pelos primeiros 30 dias do auxílio-doença. É claro que é preocupante porque se isso onera o grande empresário, isso destrói o pequeno e o microempreendedor. É muito complexo porque nós temos sistemas em que o microempreendedor ele não tem condições mal de arcar com seus custos, muitas vezes. O que dirá, então, transferir para ele parcela de responsabilidade social? Parcela de responsabilidade social já contribuída, né, pelo segurado e pela empresa durante a relação de trabalho. Ainda tenho mais uma pergunta, deixo apenas um tema para reflexão, que é o seguinte, se nós realmente temos tantos problemas assim com a Previdência, se o déficit, aludido déficit, que eu pelo menos não acredito que exista, né, vendo os relatórios da ANFIP, vendo um estudo mais aprofundado, mas eu digo, se esse déficit existe, se é preciso corrigir isso, por que essas políticas de desoneração? Por que as políticas de diminuição das alíquotas populistas, desculpe aqui com todo respeito, mas populistas porque elas agradam, porque incluem muitas pessoas na contribuição formal, mas elas diminuem a nossa contribuição e geram direitos? Então, o que deixo de reflexão é isso. Por que essas políticas de desoneração? E, por fim, peço aos senhores, como uma indicação do nosso instituto, né? Primeiro, digo que nós deixamos as nossas pastas com o parecer formal elaborado pela Comissão de Atuação Parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Deixamos o nosso parecer para todos. E gostaria de fazer apenas uma última colocação para vocês que vão fazer a votação.
O senador Nunes pediu sobre a página.
O material, já vejo para o senhor. Então, eu só deixo uma última colocação. Essa medida, ela precisa ser rejeitada na integralidade. Assim, da nossa análise técnica, né? Nosso pedido é que ela fosse rejeitada na integralidade. Não, ela não pode ser consertada. Do modo que ela veio... ela não pode ser consertada, por quê? Porque ela fere de morte o direito dos cidadãos da regra de transição. As pessoas que ficarem entre o período da existência dela, da criação dela, até a votação dela, serão feridas de morte pela regra de transição. Nós não podemos excluir parcela dos nossos segurados dos direitos que nós vamos discutir aqui. E melhorar ela não é suficiente para resolver o problema dessas pessoas. Muito obrigada.
Doutora Ana Paula. Só foi a doutora Ana Paula Fernandes, que não destoou, não, de todas as análises que eu vi durante o dia aqui. todos foram na mesma direção. Claro que o parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. E cabe a nós todos refletir e encaminhar aquilo que é possível. Me lembro eu, claro, que como já houve a devolução da última MP agora pelo presidente da casa, pode ser que a comissão especial resolva também considerar que não é constitucional, que não é urgente, que não é relevante, e também rejeitar e pedir que venha em matéria de projeto de lei. Mas se isso não acontecer, mas os pedidos são legítimos, inclusive você enfatizou agora, nós vamos ter que, de fato, continuar o bom debate em cima das MP, como foi no passado. Nunca esqueçam da reforma da Previdência, que aqui chegou, nós brigamos, a nossa posição é de rejeição total. E tivemos que caminhar para a salvação via PEC paralela, onde diminuímos os prejuízos. Eu estou só fazendo a reflexão, mas entendo que aqui é unanimidade na mesa. Vou passar agora a palavra, inclusive intercentrais, né? É esse mesmo pedido, nós temos claro isso, que todas as centrais têm a mesma posição pela rejeição. E é nessa linha que nós vamos trabalhar, mas sabemos que entre o ideal, né, Toninho, e o possível, às vezes, você foi chamado a ajudar a construir a PEC paralela, lembra? E ajudou. Doutor Ronaldo Curado Freuri, subprocurador-geral do Trabalho.
Obrigado, senador Paulo Paim. Em primeiro lugar, agradeço em nome do Ministério Público brasileiro o convite, poder participar do debate bastante franco. Eu me sinto especialmente feliz de estar sentado aqui junto com a doutora Thaís. Eu sou amigo do pai da doutora Thaís, o doutor Marcos. E antes eu já...
Eu achei que era filha do Ulisses.
Neta.
Eu me troco, meu pai, meu avô.
Eu já sentei para debater com o doutor Marcos. Estou para debater com a doutora Thaís, ou seja, eu continuo com a mesma idade e o doutor Marcos envelheceu.
Isso é bom. Só conta para nós o segredo.
Eu vou tentar ser o mais técnico e isento possível. Obviamente, eu tenho minhas posições políticas, especialmente sobre as PECs, mas eu gostaria de tentar, dentro desse trabalho de cooperação que o Ministério Público tem mantido, em especial o Ministério Público do Trabalho, com o Congresso Nacional, o Senado Federal, tentar ser o mais isento possível e trazer aqui alguns elementos que são próprios do Ministério Público do Trabalho, ou seja, o mal feito. Como a gente sempre combate o mal feito, a experiência que a gente tem com relação às fraudes é bastante expressiva. Com relação a ser ou não possível a edição da medida provisória, nesse aspecto eu concordo plenamente com o que foi colocado na mesa. Eu não vejo urgência e relevância dentro do princípio presidencialista adotado pela nossa Constituição da República. A Casa Legislativa, por excelência, é essa, e não o Poder Executivo. E aqui estão as pessoas que nós, povo brasileiro, colocamos para debater a legislação brasileira, para debater as regras de convívio social. Essa mesma colocação eu fiz há pouco tempo atrás, quando eu sentei também na audiência pública para debater a medida provisória dos portos, a nova reforma dos portos. E a crítica, exatamente, que eu não via urgência e relevância naquela medida provisória, como não vejo nessa. Havia uma questão até orçamentária, que é o que foi colocado como justificativa nessa medida provisória agora. Havia essa urgência, ou seja, a Previdência ia parar se não fosse feito por medida provisória, se houvesse o debate, eu acredito que não. Então, eu penso que a casa onde deveria ter sido feito debate prévio seria esta, o Senado Federal, mas com muita felicidade eu vejo que esse debate, naquela hipótese da medida provisória, como agora, esse debate está sendo franqueado. Não está tendo uma aprovação de medida provisória a toque de caixa, o que permite esse debate democrático. Com relação ao seguro-desemprego, é uma colocação que eu acho importante. Temos problemas no seguro-desemprego? Temos. Isso é inegável. Temos que corrigir? Temos. Entretanto, eu penso que o mais importante não está sendo combatido, que é o quê? As fraudes. Para mim, esse é o grande problema do seguro-desemprego hoje. Né? Levante a mão um mentiroso aqui que nunca viu alguém que trabalha, mas pede para não assinar carteira porque está recebendo seguro-desemprego. A minha sobrinha falou isso na minha frente. Eu falei, você falou para a pessoa errada, você vai agora lá assinar carteira. Mas tia, agora. Então, eu penso que o maior problema é, primeiro, questão de orientação. Há uma necessidade de orientar o trabalhador sobre o que ele está fazendo quando ele frauda o seguro-desemprego, quando ele consegue um outro emprego, pede para não assinar carteira para continuar recebendo. Esse trabalhador tem ciência que ele está cometendo um crime? Então, primeiro orientar e depois punir, efetivamente. Há necessidade da punição. Aqueles trabalhadores que, compactuados com seus empregadores, fazem acordos para fazer uma falsa demissão e receberem o seguro-desemprego, levantarem o FGTS. Tudo é fraude, o FGTS, é tudo crime.
Dos dois lados.
Né? Dos dois lados. Os dois são criminosos. Exatamente. Então, eu penso que temos que, primeiro, combater as fraudes.
Nesse caso, o trabalhador, inclusive, devolve a multa.
Sim.
Né?
É muito comum.
O empregador não paga os encargos sociais nenhum.
É. Com relação ao... Aí aquele debate, né? Temos problema, o que é que nós fazemos? Nós fiscalizamos, orientamos e punimos ou restringimos o direito? A via mais fácil é da restrição do direito, não tenha dúvida. Né? Mas nem sempre a via mais fácil é a mais adequada e, nesse caso, eu penso que é exatamente esta situação. Com relação ao seguro-defeso, em particular, que aqui eu queria ter esse comentário de forma um pouco mais aprofundada. Primeiro, uma coisa importante esclarecer, que é a natureza do seguro-defeso. O que é o seguro-defeso? É um seguro-desemprego? Não. O seguro-defeso ele tem um componente que foi muito bem colocado aqui, salvo engano, pela doutora Lilian, que não é só a questão da sobrevivência do trabalhador, mas também a sobrevivência do próprio fruto do trabalho do trabalhador, que é preservação das diversas espécies. Nós já tivemos aí várias espécies, como a própria lagosta brasileira, que se existe hoje é por conta do seguro-defeso. Então, o seguro-defeso ele vai além da questão meramente trabalhista, da questão meramente previdenciária. Entra a questão ambiental também neste problema. O seguro-defeso nada mais é do que aquele trabalhador que é pescador. Eu não estou falando do policial que tem a carteira de pescador, do assessor da prefeitura que tem a carteira de pescador, não. Estou falando do pescador que vive da pesca, que da pesca tira o sustento da sua família. O Estado, o povo, paga para que esse trabalhador, durante o período de defesa daquela espécie que ele tem autorização para pescar, que ele fique em casa, que ele mantenha a sua família com aquele seguro-desemprego, que ele não seja obrigado a pescar aquela espécie que está no período defeso ou até outras espécies. Então é um benefício para que o trabalhador fique em casa. Esse é um primeiro problema que eu penso que é uma distorção, que eu não sei bem, eu confesso que eu ainda não consegui alcançar se foi ou não buscado atingir com a medida provisória, que é o fato do trabalhador não poder ter autorização para pescar duas espécies. Ele pega dois seguros de defeso. Se essas espécies têm o mesmo período de defeso, ele não tem por que receber dois seguros de desemprego. Ou se tem defesos diversos, durante um defeso ele vai estar pescando outro, ele vai estar tirando seu sustento.